umas terapias alternativas, né, que podem tratar essas doenças, como depressão e ansiedade, por exemplo. A gente recebe aqui o Diogo Biagi, que é terapeuta de Theta Healing. Confesso para você que eu não tinha ouvido falar sobre essa terapia, né? Tem a terapia sistêmica, que a gente está um pouco mais acostumada, eu acredito que é um pouco mais antiga, né? As pessoas estão indo bastante atrás, usando isso como alternativa, mas me explica como que funciona essa terapia Theta Healing.
Theta Healing é uma técnica um pouco nova, né? Ela surgiu aí lá por 97, por aí, mas agora que está começando a chegar no Brasil, que as pessoas começam a descobrir ela, né? Ela é uma técnica de cura energética, tá? Que trabalha cancelando, eliminando ou invertendo esses padrões limitantes que dentro do Theta Healing a gente chama de crença, tá? Então, com essa técnica você pode resolver todos os problemas que você possa vir a ter e que acha que você precisa resolver.
E como que funciona isso? É por meio de uma conversa? Como que é?
É.
Explica pra gente.
Então, é assim, o paciente, né, ou o cliente, conforme a pessoa quiser, ela chega até o terapeuta e ela coloca uma questão para ser trabalhada durante a sessão. Na sessão tem cerca de uma hora, mais ou menos, e dentro dessa uma hora vai ser trabalhada aquela questão específica. Então, é um bate-papo que o cliente tem com o terapeuta. Né? E o terapeuta, através dessa conversa, ele vai conseguindo acessar mais informação para saber da onde surgiu aquilo, né? Qual que foi o primeiro momento na vida dessa pessoa que aconteceu isso, né? E através desse primeiro momento, ele consegue fazer essa troca, inversão de crenças.
Como que funciona essa inversão assim? Só para a gente entender de uma forma mais simples, a pessoa chega, conversa com você lá dentro de uma hora e pouco. Como que vocês fazem para entender, né, da onde que surgiu isso, uma doença como depressão, por exemplo, ansiedade?
Aí vai na conversa, né? Você percebe pela conversa como que aonde que chega no primeiro no primeiro momento que aconteceu isso, entende? Então, assim, a gente traz a questão para que está lá dentro do subconsciente da pessoa para o consciente, para que ela entenda e fique sabendo da onde que surgiu, por que que ela está reagindo daquela forma, né? E daí a gente dá alguns comandos, que daí é da técnica mesmo, para que o subconsciente dela pare de, entre aspas, proteger ela, né, repetindo esse padrão e que continue seguindo o fluxo dali para frente, né, sem precisar necessariamente repetir.
Qual que é a diferença com a terapia sistêmica que hoje é muito utilizada?
Então, é que o sistêmico, ele trabalha bastante essa linha de familiar, né? Então, de como funciona a família. Então, isso o Jair vai explicar muito melhor que eu, né? E o Theta Healing, ele não necessariamente precisa trabalhar dentro do sistema familiar, né? Você tem algumas ferramentas que a gente também acessa essas informações de família, né? Por causa do código genético, toda aquela coisa, mas ela é mais focada na pessoa, o Theta Healing especificamente, né? Não é tanto na família dela, pelo menos no primeiro momento.
Agora me diz o seguinte, como que você começou a trabalhar com isso? Por que que surgiu esse interesse? Foi de algum caso, de doença na sua família ou não?
Não, na verdade, a minha esposa, ela falou para mim assim: ó, Diogo, tem uma técnica nova assim, 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 que é a sua cara, né? A minha formação, eu sou comunicador, né? Então, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com terapia na minha formação. Só que quando eu comecei a fazer o curso, e comecei, no curso ele é muito prático, então você já aprende e atende. E eu comecei a ver os resultados e o prazer que aquilo trazia era muito mais legal do que a profissão que eu escolhi. Então, conforme eu fui me aprofundando mais, aprendendo e lendo mais, porque daí você tem que começar praticamente do zero, né? Se informar tudo de novo. E aí, na parte clínica, quando a gente atende e consegue resolver o problema da pessoa, a satisfação que aquilo traz é muito legal. Então, assim, eu entrei nesse universo por causa da minha esposa, né? Por causa da Nayara, que me levou a aprender essa técnica maravilhosa.
E existe ainda muita descrença com relação às terapias alternativas, porque vem ganhando força, as pessoas vêm procurando, mas ainda existe aquela pessoa que fala, ah, mas não funciona, e de repente recorre para remédio, recorre para um outro caminho que às vezes não é tão legal assim. Você lida muito com isso?
Então, é que assim, né? A gente trabalha com crença, né? Então é exatamente isso. Se a pessoa acredita que ela só vai melhorar com remédio, pode ser o terapeuta que for, não vai conseguir resolver porque ela só vai se tratar com remédio, ela só vai resolver o problema dela com remédio, né? Então, Sim, tem muita gente que está indo para essa área de terapias agora alternativa, né? Por quê? Porque vê que só de remédio não está resolvendo, sabe? Indo nas formas tradicionais, vamos dizer assim, de tratamento, não está resolvendo o problema dela. Então, ela tenta uma alternativa para resolver de vez aquela questão. Então, e aí você entra no universo de terapias que é gigantesco, né? Tem terapias de várias formas e é legal que as pessoas... Hoje elas estão mais interessadas em saber, em procurar e descobrir o que, que cada terapia faz. Como que aquela terapia específica pode me ajudar?
É importante que as pessoas busquem também, né? Porque, se não me engano, esse tipo de terapia alternativa, não adianta, você não pode ir até a pessoa, né? A pessoa que tem um problema precisa
Exato.
Ir até o terapeuta.
É porque o primeiro momento para você se curar ou se tratar ou, né, qualquer coisa é você querer. Esse é o primeiro passo, né? Então, se você quer, você tem que ir atrás e ver o que, que melhor... se adapta a você, o que você acredita que pode ser legal para você ou não. E vai lá e faz um teste, marca uma consulta, né? E vê como que funciona.
Não custa nada, né? Marcar uma consulta, tentar pelo menos,
é,
né?
Se você parar para pensar, o tempo e dinheiro que você gasta das formas tradicionais é muito maior do que pagar uma consulta para você ver o resultado que pode gerar.
10 horas e 18 minutos no horário de Brasília, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre esse tipo de terapia que é bem interessante para quem sofre desses problemas, depressão, ansiedade, daqui a pouco a gente volta.
10 horas e 20 minutos, horário de Brasília. E nós temos também uma entrevistada especial, uma pessoa muito ansiosa, que é a Vitória Rafaela Viana de Oliveira. Tem 18 anos e, como a maioria dos adolescentes, é aquela que quer tudo para ontem, né? Sempre querendo para ontem. Então, vamos bater um papinho com a Vitória. Bom dia, Vitória. Como você descobriu que era ansiosa? Houve alguma coisa que tenha mexido com o seu emocional a ponto de externar uma reação?
Então, eu sempre fui uma criança muito ansiosa, desde sempre. Mas, até então... achava-se que era uma ansiedade normal, que qualquer pessoa sente antes de uma prova, quando tinha alguma apresentação na escola, algo importante para fazer, né? Então, eu sempre sentia muito frio na barriga, suor nas mãos, muita falta de ar antes desses momentos. Muitas vezes passava a noite toda sem dormir, mas até então, tanto eu quanto minha mãe, né? A gente achava que era uma ansiedade normal de criança, né? Até que no ano de 2015, nós nos mudamos para outra cidade. E começou a aparecer em todo o meu corpo, como se fossem coágulos de sangue por baixo da minha pele. Eu fiquei toda pintadinha de vermelha. Então... a gente começou a ir no hospital, eu fui em vários médicos, eu fiz muitos exames, muitos, muitos exames. Chegaram a desconfiar até que fosse leucemia, várias coisas. Fiz muitos exames e todos os exames deram negativo, estava tudo certo comigo, a minha saúde estava 100%. Até que nós chegamos em um farmacêutico que tem muitos anos de experiência, e ele me perguntou se eu era muito ansiosa. E então, eu falei que sim, eu tinha bastante ansiedade. Ele me perguntou se eu havia recentemente passado por alguma coisa que tivesse mexido com o meu emocional. E aí, eu disse que eu havia me mudado de cidade, né? E aí, ele nos contou, né? Nós descobrimos que eu estava desse jeito por conta da ansiedade. Que a ansiedade desencadeou em mim essa reação no meu corpo inteiro. Então, a ansiedade, ela não é só uma coisa que você sente, né? A falta de ar e tal. Ela, às vezes, desencadeia em você coisas que nem estão no teu controle, né?
E como que são essas crises, Vitória?
As crises, né, de ansiedade, elas acontecem pelos motivos mais variados e muitas vezes até sem ter motivo, né? Então, assim, provas importantes, coisas importantes mesmo, às vezes situações simples do dia a dia. Ah, eu tenho uma simples entrevista de emprego em algum lugar. Isso já me causa uma crise de ansiedade. Ah, amanhã eu preciso fazer algo importante, já me causa uma crise de ansiedade. Ah, amanhã eu vou ter uma prova importante para fazer, me causa ansiedade.
E você faz algo para controlar essas crises?
Olha, essa é uma pergunta bem complicada, porque existem situações em que não existe o que eu possa fazer para aliviar isso. Então, eu tenho que respirar fundo, tentar respirar, né? Porque muitas vezes eu tenho muita falta de ar, muitas vezes eu não consigo respirar. Mas, assim, em alguns momentos, se é uma coisa mais leve, mais tranquila, eu converso com alguém que eu confie, ou então eu escuto uma música que eu goste, para eu tentar me tranquilizar, para eu tentar me acalmar. Mas existem momentos em que realmente a crise de ansiedade ataca que não tem muito o que fazer, assim. O que eu tenho que fazer é tentar me acalmar, mas esperar passar mesmo. Inclusive, em 2015, quando eu me mudei para essa cidade em que eu tive essa reação, eu cheguei a tomar por quase um ano remédio, né, para a questão da ansiedade. Então, eu já tomei remédio por conta da ansiedade.
Essa foi a Vitória Rafaela Viana, de 18 anos, que tem crises de ansiedade, aquela coisa de adolescente. Diogo, ela falou, não existe como controlar, não existe. Que pena. Né? Que pena. Tem solução.
E desde muito cedo, né? No caso dela, eu achei interessante que ela falou das diversas manifestações, né? É uma espécie de defesa, enfim, mancha, esse tipo de coisa que ela falou, é uma espécie de defesa do organismo? Como que funciona isso?
Sim, geralmente é, né? Então, só que, claro, né, eu não posso taxar, é isso, é aquilo, porque eu teria que conversar com ela, né? Ver qual que é o problema específico dela. Mas, assim, se a gente prestar atenção no que ela falou, todas as vezes que ela tem alguma coisa que ela precisa, como se fosse se defender de algo, né? Então, assim, é prova, é coisa difícil. É sempre coisa que é ela contra algo, né? Ela tem essa crise de ansiedade, né? Então, isso teria que ver. Então, é um padrão que a gente percebe, né? E quando ela saiu de casa, ela falou que começou a dar mancha pelo corpo. Ou seja, ela estava lá na casa dela, que é um lugar que ela se sentia segura. Né? Então, toda vez que ela saía de casa fazer prova alguma coisa, ela sofria de ansiedade porque ela saía do lugar seguro dela. Aí ela sai da casa dela e vai para outra cidade onde não tem segurança nenhuma. Ela não tem nem o espaço dela, que seria a casa dela, e nem nada ainda. Então, aí o corpo desencadeia essas manchas de sangue na pele dela. Né?
É importante deixar claro, né, que a ansiedade, problema, como um problema, é diferente daquela ansiedade que ela falou que era uma ansiedade por uma prova, por um teste, Sim. Que é uma ansiedade comum de uma pessoa, né? O transtorno ou o problema de ansiedade é muito diferente disso.
É muito maior. É muito mais profundo que isso, né? É por isso que eu tô comentando aqui, né? Ó, pode ser isso, né? Não exatamente é isso, né? Não quer dizer que todo mundo que tenha que fazer uma prova, que fique ansioso, é isso de defesa e tal, né? Não. Também não dá pra...
Tem um gatilho para isso, para esse problema da ansiedade?
Então, geralmente, aí que tá. Pra gente descobrir esse gatilho, que é o que o Theta Healing chama de crença, aqui a gente precisa investigar, precisa conversar. Mas sim, geralmente é um gatilho que dispara, que faz a pessoa reagir. Então, que nem essas bolhas de sangue que ela falou que teve pelo corpo, né? Provavelmente, quando ela saiu de casa, disparou esse mesmo gatilho que ela tinha lá atrás, que ela, né, por um momento ainda não sabia, e o corpo reagiu de uma forma assim, ó, só com ansiedade não vai dar conta, entendeu? É muito grande. Então, vamos encher de bolinha no corpo dela de sangue para ela perceber e olhar para isso.
Só lembrando você, ouvinte, que pode participar com a sua pergunta. Você pode também contar a sua história no 99922-5796. 99922-5796.
Normalmente, isso que eu ia te perguntar, quem chega para você com ansiedade ou com depressão, as duas elas se associam ou não?
Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes... a pessoa só é ansiosa, ela não está em estado depressivo, ela não tem aquele estado de depressão que não quer fazer nada, que, sabe, não consegue gostar dela mesma, que, sabe, porque tem pessoas que chegam em estado bem profundo de depressão. Às vezes não, a pessoa só é ansiosa. Então, pelo menos a ansiedade com a depressão dá para você mudar, né? Separar um pouco.
Já chegou pessoas para você para fazer terapia sem saber que... aliás, não admite, né? É o que a Tati estava falando comigo antes. Você tem, só não admite, né?
Não, na verdade, não admitir, ela sabe. Uhum. Ela acha que é assim, que sempre foi assim. Que ela sempre foi acelerada, que ela
que
sempre...
Que é o jeito dela.
Que é o jeito dela. E daí, quando você percebe isso e você fala, tá, mas você sempre foi ansiosa assim? Não, eu ansiosa? Não. Como assim? Me explica o porquê. Aí você explica pra ela. Ela, nossa, realmente, né? Eu nunca percebi isso. É bem, bem legal.
É que acaba um pensamento acelerado que acaba te atrapalhando, né? Ela falando que ela não conseguia dormir direito, né? Às vezes você fica ali, acorda de madrugada e fica matutando o seu cérebro, sim, trabalhando o tempo todo. É uma forma de manifestação também,
claro,
né?
É sim.
E a gente, eu tava comentando, né, que é um caso que acontece até comigo, né? Falando que às vezes acorda de madrugada e tal, esse pensamento acelerado, ele também normalmente, ele tem esse gatilho, né, de alguma coisa às vezes que gerou da tua vida ali que você nem sabe de onde que veio.
Sim, e tem assim, como eu falei, né, não dá pra dizer que uma coisa é sempre a mesma coisa, mas assim, você consegue perceber que tem alguns padrões, assim, que meio que se repetem, né, então assim, quando a pessoa vem com uma ansiedade, geralmente ela tem medo do futuro, então ela fica buscando algo lá na frente, né, que quer, é como se ela tivesse que se defender agora para algo que vai acontecer lá no futuro, então ela sempre vem com essa preocupação de futuro. Então, eu sempre quero adiantar as coisas para me preparar lá para frente.
Entende? Foi o que uma amiga terapeuta uma vez me disse, né? Que às vezes o ansioso, ele é tão ansioso que ele deixa de
viver
agora, o presente, né? Para pensar numa coisa que nem aconteceu e talvez nem aconteça, né?
E daí ele não vive nem agora e nem depois, né?
Com certeza.
Nós vamos, então, para o repórter CBN dar uma pausinha na nossa entrevista. Já, já nós voltamos. De Brasília, 10 horas e 34 minutos, especial de sábado na CBN Cascavel 93.9, trazendo para você o tema ansiedade e depressão, terapias, como você controlar a sua ansiedade e buscar ajuda para a depressão.
Agora, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Diogo, que eu estava pensando nos bastidores, né? A pessoa, às vezes, ela necessariamente não quer se livrar daquele problema, quando ela não quer se livrar, não sei conviver sem a minha ansiedade, a terapia não funciona nesses casos, ou funciona?
Geralmente aí você tem que explicar para a pessoa e mostrar para ela o porquê que ela está mantendo aquilo, né? A gente costuma falar assim que toda doença, todo problema que a pessoa tem serve para alguma coisa de bom para ela. A pessoa, não, como que uma doença específica está servindo de bom? Não, serve de bom, porque se não servisse, você não teria, né? Então, assim, por exemplo, tem pessoas que têm geralmente pessoas de idade, elas desenvolvem alguns problemas para poder que a família chegue perto dela, porque ela fica muito sozinha. Então, assim, quando ela desenvolve aquela patologia, aquele problema, as pessoas da família vão até ela para cuidar dela. Então, assim, às vezes a doença dela serve para que as pessoas cuidem dela. E aí você vai chegar para uma pessoa dessa e falar, viu, vamos parar com essa patologia? Ela vai falar, não, eu não quero. Por quê? Porque é o que acontece, eu quero que as pessoas fiquem perto de mim.
Vive em torno daquela doença, exato, né? Daquela depressão, exato, ou daquela ansiedade.
Às vezes a ansiedade, ela serve como uma muleta para você não enfrentar alguma coisa.
Mas de que forma? Só para entender.
Não, por exemplo, assim, pegando o exemplo do que eu falei um pouquinho antes ali, né? Se a pessoa, ela sempre precisa... de uma forma como da ansiedade como uma forma de defesa. Então, eu vou fazer uma prova, eu fico ansioso, né, é como se eu ficasse ansioso para eu me preparar melhor, porque pode ser que vá dar tudo errado, né? Então, essa ansiedade, ela serve, uma, para eu me preparar, ou duas, para eu fugir e não fazer a prova, porque daí eu não preciso bater de frente com o problema, eu não preciso passar de novo por aquilo, entende?
Tem aumentado, assim, as pessoas com esse tipo de problema, de ansiedade, pelo que você tem percebido ou não?
Então, na verdade, eu não tenho esse dado para te trazer, uhum, né? Apesar que o que você escuta aqui é o mal do mundo novo, né, moderno, é a ansiedade. Mas eu acredito que as pessoas elas estão correndo cada vez mais por causa do dia a dia, do mundo como é, né? É muita informação, é muito rápida a informação que a gente vem recebendo e fica cada vez mais difícil das pessoas filtrarem isso, as pessoas não conseguem filtrar direito. Então, elas ficam correndo, buscando algo que muitas vezes elas nem sabem o que é. Se você pergunta para uma pessoa que é muito ansiosa, fala, tá, mas por que você está correndo tanto? Você quer chegar aonde? Ela vai falar assim, eu não sei, eu simplesmente estou correndo.
Esse ponto que eu queria chegar com você também, bom que você falou, às vezes a pessoa que não entende, ou quem tem um companheiro, uma companheira que é muito ansiosa, enfim, alguém na família, às vezes é difícil de compreender, né? Nossa, mas às vezes pergunta para ela, ah, mas por que você está ansiosa? Não sei, muitas vezes não tem motivo, né?
Mas esse motivo da ansiedade não pode ser já algo de criança? Alguma coisa que venha tenha no histórico da pessoa?
Me explique melhor.
Tá, vamos dar um exemplo. Uma criança que ela quer as coisas para ontem, uhum, né? E os pais geralmente acabam dando isso. Quando ela cresce, acaba acontecendo isso. É tudo para ontem, é para fazer prova, para ter algo para ela. Uhum. Ela vai pedir algo para você, por exemplo. Ela fala para você assim, viu, eu quero isso para ontem.
Sim.
Isso pode ser algo de histórico. Ou os pais já vieram assim, já eram assim e ela foi continuando.
Pode ser, porque daí se os pais são assim, né, vieram com esse aprendizado, vamos dizer assim, né, a tendência é que ele passe para os filhos dele, né, pro filho, porque ele aprendeu assim, a ferramenta que ele tem, ele vai ensinar a ser assim também. Se ele recebeu, claro, você pode quebrar essa repetição familiar, né? Aí você tem que entrar dentro da terapia, conversar com a pessoa, ver por quê, e aí entra na parte sistêmica que eu falei que o Theta Healing também trata, que daí você vai lá na informação lá com os pais, né? Mas pode sim vir, mas não quer dizer que sempre é, né?
E não necessariamente uma ansiedade, às vezes
exato,
um costume, falta
um hábito,
de educação que os pais dão para compensar alguma coisa, dão aquilo sempre para os filhos e aí acaba não conseguindo ter um controle.
O lance de tablet e celular, né? Então, assim, para que a criança fique quieta, em vez de eu passar um tempo bom com meu filho ou minha filha lá, conversando com ele para, né, dar a educação, o carinho, amor, eu dou um tablet para ele parar de chorar e tá tudo certo.
Daí fica um pouco mais difícil você controlar, né? É uma questão de costume. Mas, assim, para quem é companheiro, enfim, convive com alguém ansioso, tem como ajudar ou isso não é possível?
Então, assim, o primeiro momento que eu falo é aprenda a meditar. Porque meditar, a meditação foi uma coisa que me ajudou muito.
Igualmente.
Né? Então, e resolve muito, sabe? Tem até estudos neurociência que falam da parte boa de meditar. O que acontece no nosso cérebro quando a gente medita, né? E é maravilhoso.
Ok, então, 10h39 no horário de Brasília. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais desse assunto para você que está ligadinho na CBN Cascavel. Música. 10h42 no horário de Brasília, sábado, 15 de junho de 2019. Esse é o CBN Cascavel, especial deste sábado, falando um pouco sobre depressão, ansiedade também e os tipos de terapia disponíveis, né? A gente recebe também no estúdio agora o Jair da Silva, que é psicólogo clínico e instrutor de yoga desde 1988. Tudo bem? Bom dia.
Tudo bem, bom dia. Bom dia aos ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui falando com vocês.
Ok, você tem uma longa experiência aí no yoga. Explica pra gente o que é um tipo de terapia também, como que funciona, Jair?
O yoga moderno, ele surge como necessidade mesmo terapêutica, né? O fundador do yoga moderno, ele tinha essa ideia de trabalhar o yoga como uma atividade filantrópica, ajudando as pessoas, né, a saírem do sofrimento psíquico e físico, né? Mas mais com aquela ideia de prevenção das doenças, né? Mesmo nos primórdios, né? Pensava nessa ideia de prevenção.
E como que funciona a aula? Como que você trabalha hoje?
O yoga moderno, ele se fundamenta no Ashtanga Yoga, que é traduzindo, né, é o yoga de oito partes, né? Asta é oito, angas, partes. Então, essas oito partes são trabalhadas como sequência uma da outra, uma aprimorando para fundamentar a próxima, sempre nesse sentido. Então, trabalha-se todas essas partes, e essas oito partes também têm uma subdivisão, né, que é até a quinta parte, ela está destinada assim, à questão psicofísica, que nós chamamos de mais voltado para o externo, mais voltado para os relacionamentos sociais da pessoa, não só na hora do yoga, mas na questão do coletivo. E as três últimas partes, né, é mais voltado para o interno, que seria a questão da meditação mesmo, seria o ápice, né, do yoga, que culmina na meditação.
Você é psicólogo clínico, né? O que te levou a procurar também um pouco desse lado, digamos, mais alternativo?
Digamos que é o contrário, né? Eu sou primeiramente instrutor de yoga.
Ah, é o primeiro instrutor de yoga.
Exatamente. E aí eu me aperfeiçoei na psicologia para trabalhar essas questões mais clínica e de uma forma, digamos assim, moderna, digamos assim, né? Utilizando as ferramentas e a teoria da modernidade mesmo, que é a própria psicologia, né?
Você falava um pouco sobre meditação também. Yoga, meditação, qualquer pessoa pode fazer, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não, eu sou muito ansioso, eu não consigo, não tenho tempo, enfim. Todo mundo pode fazer?
Todos. Se a ideia é essa, né, do cuidado com a saúde, se leva em consideração que uma pessoa com algumas limitações, ela pode também fazer. O grande detalhe, então, está na capacidade do instrutor de adaptar exercícios e técnicas para que a pessoa consiga fazer. Então, o yoga, ele se adapta à pessoa, e não ao contrário. Não é a pessoa que se adapta ao yoga.
Entendi. E aí, no caso, diversas pessoas chegam para você com algum tipo de problema, como ansiedade, depressão, para procurar esse tipo de terapia?
Sim, isso é bem, bem comum. As pessoas buscam praticar yoga principalmente pela questão da ansiedade, frustração, depressão. Mas como eu trabalho nessas duas áreas, eu costumo fazer o seguinte, quando a situação, o estado psicológico da pessoa, ele está, digamos assim, nesse estado de um cuidado psicológico, eu trabalho primeiramente a psicoterapia e aí depois, num certo tempo, eu indico a prática do yoga como um complemento. Como o meu mestre já falava lá na década de 50, ele falava assim, não tem como praticar yoga com dor de barriga. Então, é preciso cuidar da saúde, e tem as especialidades que vão cuidar. Então, se a pessoa tem um problema sério aí de coluna, por exemplo, é necessário primeiro fazer um cuidado médico para depois fazer o yoga em si, né? E da mesma forma é a psicologia. Se existe uma ansiedade, se existe uma depressão, cuida-se primeiro dessa parte, clinicamente, individualmente, e depois passa então para a prática do yoga.
Você estava falando agora há pouco que muita gente pensa que a meditação é uma ausência de pensamento, algo nesse sentido, né? Na verdade, não, né? Explica um pouco pra gente.
Eu costumo começar a falar assim, sobre a meditação, lembrando que a meditação ele é a pós-graduação do yoga. Então, é necessário trabalhar todos esses cinco níveis antes da meditação. E antes da meditação, ainda nós temos um outro nível que chama-se Dharana, que é a concentração, técnicas de concentração. Então, eu começo com a etimologia da palavra. Meditar, o que vem à cabeça? Meditar é calcular, pensar, raciocinar, refletir. Então, o yoga, lá nos primórdios, ele estava muito mais voltado a essas questões. Então, os dois últimos níveis do Ashtanga Yoga, eles são especialidades, que é a questão do estudo, que é o estudo analítico, né, que é a base da filosofia do yoga. também conhecido como o conhecimento que trata das emoções e dos sentimentos. Aí o próximo nível, então, é especificamente a meditação, que seria mais voltada, então, à prática da meditação em mantras, a meditação propriamente como uma técnica para voltar a atenção para a pessoa. Quando a pessoa está com um problema de ansiedade, a atenção dela está muito voltada para fora. Então, a ideia é trazer a atenção para a própria pessoa.
Beleza, a gente volta daqui a pouco discutindo mais sobre esse assunto, bem interessante a abordagem. 10h49 no horário de Brasília, vamos para o intervalo, já a gente volta.
Horário de Brasília, 10h55, nosso especial de sábado aqui na CBN Cascavel, tratando do assunto ansiedade e depressão. E nós voltamos então com o Diogo Biagi, com o Jair e também agora com a psicóloga Deise Rosa, falando um pouco mais sobre esse assunto. Tati.
Jair, o que eu gostaria de te perguntar sobre meditação, você estava falando que trabalha isso a partir do yoga, né? Mas se eu quiser meditar em casa, eu posso? Tem como fazer isso hoje de uma forma correta ou pelo menos de uma forma que você consiga relaxar um pouco mais?
Sim, positivo. Com a base na técnica do pranayama, que é o terceiro nível do Ashtanga Yoga, a pessoa dominando a técnica, ela pode fazer em qualquer lugar. Inclusive, o nosso mestre diz o seguinte, isso é uma droga que não tem revertério, que você pode levar para qualquer lugar. Então, de uma forma de brincadeira, ele diz que você pode praticar em qualquer lugar. Muitas empresas têm uma sala, que é onde a pessoa trabalha lá uma sessão de 15 minutos, relaxo e volto para o trabalho, sem problema nenhum.
Mas é ideal que eu faça um curso, por exemplo, algo assim? Ou eu posso... tem muitos vídeos, muita coisa de meditação guiada na internet. Eu posso usar esse tipo de coisa, ficar ouvindo, tentar relaxar ou não?
Tem muita informação. Como eu costumo dizer, a informação hoje é globalizada. Tem muita coisa boa, tem muita coisa legal, mas tem muita coisa também que não tem fundamento. Então, o interessante é conhecer um profissional da área que aplica a técnica. E aí, se não tem o tempo para ter uma disciplina de frequentar sempre uma sessão em conjunto com um grupo, né? Porque a questão do yoga se leva em consideração sempre que o desenvolvimento, o sucesso do yoga está na associação. Na associação com pessoas que estejam fazendo praticando aquela técnica. Então, no individual, depois que dominou a técnica, não tem problema nenhum. Dá para fazer sem problema nenhum.
E no caso da meditação, precisa ser um tempo específico? Eu preciso fazer uma hora? Ou se eu fizer, começar com 5 minutos, eu consigo fazer algo nesse sentido?
Sim, sempre que for necessário. Né? A meditação, ela é também conhecida como a respiração consciente. Quando nós estamos passando por uma situação de ansiedade, essa autopercepção deveria ser de todos, né? Se todos nós percebermos que o nosso pensamento está ansioso, pratica uns 5 minutos, 10 minutos de técnicas respiratórias, ele vai ajudar, né? Vai aliviar, não vai ser a solução do problema, mas vai ter aquele alívio, para que a pessoa continue naquele ambiente ou naquela situação de forma mais inteligente, digamos assim, emocionalmente.
Mas isso precisa ser frequente, todos os dias, necessariamente?
Sempre que for necessário, eu imagino que seja assim. Na prática, né, na clínica ou numa academia, tem o horário certo, tem o tempo certo, se pratica, né? Mas isso é já uma forma mais disciplinada, né? Mas no dia a dia não tem essa toda essa disciplina.
Se eu não tenho, por exemplo, não tenho tempo para ir para uma academia ou uma clínica, se eu consigo fazer alguma coisa em casa, mesmo que seja mínima, né? Para relaxar, posso fazer todos os dias ou em horários diferentes, ou até mesmo na hora de dormir.
Positivo. Inclusive para ter uma boa noite de sono, a meditação é muito boa.
ela auxilia, então, né? A meditação, ela auxilia muito nessa parte do controle, né? Do pensamento acelerado, também, talvez, até em crise de pânico, ele ajuda, mas não resolve, como você falou também, né?
Não resolve no sentido, assim, de trabalhar essa técnica individualmente, mas com o acompanhamento de um profissional, ele tem o seu efeito duradouro, inclusive. A questão é, assim, o que se faz para trazer, para ter essa melhora no sentido da ansiedade. O que acontece com o pensamento na ansiedade? Como é a forma de pensamento? Geralmente a pessoa está preocupada com o futuro. A insegurança, ela está relacionada com essa, com essa característica, né, da ansiedade. E a técnica de respiração faz com que o pensamento volte para o momento presente. Ou seja, você presta atenção em você, presta atenção na sua respiração, e essa atenção voltada para o momento presente, acontece uma economia psíquica. E isso vai fazer com que ocorra, então, a melhora. Isso fazendo diariamente ou fazendo só quando tem necessidade.
Seria indicado, então, para todo mundo, não só para quem tem o problema?
Para todos. Inclusive, o yoga é conhecido como a filosofia do bem viver. Ou seja, não é para um ou dois dias, não. É para a vida mesmo. É para você colocar em prática na vida mesmo.
A gente até conversava, né, nos bastidores, que tem diversos tipos, né, desse tipo de terapia, que é muito interessante. A gente daqui a pouco volta com o nosso assunto. 11 horas no horário de Brasília. 11 horas e 3 minutos no horário de Brasília, dia 15 de junho de 2019, ao CBN Cascavel especial deste sábado. Agora a gente recebe a psicóloga Deise Rosa. Bom dia, Deise, tudo bem?
Bom dia, tudo jóia.
Você estava falando nos bastidores aqui que a pessoa que é ansiosa, ela tem algo de controlador, é isso?
Sim, é isso. Na verdade, o que a gente precisa entender é que a ansiedade faz parte do ser humano, então não é específico de uma pessoa ou de outra. Todos nós somos seres ansiosos diante de situações em que nós não temos, que a gente ainda não tem controle sobre ela. E essa ansiedade, ela é até saudável, muitas vezes, para que a gente possa se organizar para algo, se preparar. Por exemplo, se eu tenho uma semana de provas, né, que tem uma galera aí que está ouvindo que está em semana de provas, se eu não fico ansiosa, não me faz muita questão de estudar, porque, que se dane, né? Agora, se eu fico ansiosa, eu não sei o que o professor vai pedir, eu não sei o que vai cair, me faz estudar muito mais, para o encontro, faz eu pensar nesse encontro. Se eu vou para uma entrevista de emprego, eu vou estudar para aquilo. Então, essa ansiedade, ela também tem alguns benefícios. Qual é o problema dela? O problema é quando ela ultrapassa e a pessoa não consegue mais se concentrar em outras coisas, porque aí sim o pensamento está muito acelerado, inquietude física. Então, a ansiedade, ela tem muito uma relação muito forte com isso. É uma inquietude física, é uma inquietude mental. Às vezes eu até estou parada fisicamente, mas o meu pensamento fica acelerado. E geralmente para coisas que estão no futuro, para algo que vai acontecer. E quanto mais controlador eu sou, ou seja, quanto mais eu quero tudo do meu jeito, na hora do jeito que eu quero, tem que ser certinho, mais ansiosa eu serei. A ponto até de cair futuramente aí num transtorno de ansiedade, que são vários, né? São, temos inúmeros transtornos de ansiedade. Que pode vir a desenvolver crise de ansiedade, pânico, fobia, cleptomania, enfim. Então, tem várias situações que essa ansiedade pode provocar de uma forma muito mais intensa. Por isso que a gente precisa, primeira coisa, antes de falar assim, meu problema não é a ansiedade, meu problema é o que tem por trás dela, o que é que eu estou tentando controlar, o que é que eu estou tentando querer dominar o planeta, o que é que está difícil para eu aceitar que o outro é diferente, para aceitar que as coisas não são como eu quero, como acontece do jeito que vai acontecer e que eu não tenho controle sobre tudo. E nós estamos pessoas cada vez mais ansiosas porque nós queremos as coisas do nosso jeito. E aí, é claro, a gente fica cada vez mais inquieto tentando fazer com que tudo aconteça. Aconteça como tem que ser, como eu penso, né? Como eu quero controlar e tudo mais. E aí a gente cai num movimento de, às vezes, até uma tristeza a longo prazo, porque me frustrei, porque aquilo não aconteceu, né? Então, geralmente, essa frustração vem no depois. A ansiedade é o que eu antecipo, e aí, se não dá certo, eu me frustro, eu não sei o que fazer com isso, aí entra um outro o sentimento, por exemplo, que é a tristeza.
Você falou um sentimento que é tristeza. Essa ansiedade pode me levar à depressão?
Pode, não só. Tá? A gente tem inúmeros, são multifatores quando a gente fala de depressão, inclusive um deles é uma característica de genética, não só também. Então, como eu falei, é biopsicossocial. A gente tem essa questão dessa ansiedade, uma família que tem mais dificuldade, então já vem de um contexto familiar onde todos têm dificuldade em lidar com seus próprios sentimentos, de falar dos seus sentimentos, que é hoje eu vejo que é uma das maiores dificuldades da humanidade, é falar o que eu estou sentindo, porque não pode chorar porque é feio, não pode ficar com raiva porque é feio, não pode ser egoísta porque é feio. Não pode ser ciumento, porque tudo é feio.
Reprime
nada pode. Reprime sentimento, né? Engole esse choro, aquela coisa que a gente escutava quando era pequeno. E, na verdade, isso é um grande engano. Quando a gente começa a entender que, sim, eu posso ser triste e a tristeza vai passar. Que eu posso estar feliz, eu tenho que curtir bastante, porque também a felicidade vai passar. E as coisas vêm e vão, né? Nossa vida é como se fosse um eletrocardiograma, que está o tempo inteiro oscilando para cima e para baixo. Até porque, quando ele fica reto, acabou. Acabou as emoções também.
Você falou sobre, não posso chorar porque é feio, não posso rir porque é feio. Talvez isso não seja um motivo de demonstração de fraqueza. E talvez essa demonstração de fraqueza encadeie essa ansiedade.
Veja, nós vivemos numa sociedade do espetáculo. Né? É o que eu chamo de sociedade do espetáculo. Eu vivo num movimento onde, com as mídias sociais, de um contexto de modo geral, as pessoas precisam estar o tempo inteiro felizes. E aí, quando a gente olha para as mídias sociais, parece que o outro está o tempo inteiro feliz. Então, mesmo que ninguém me cobre, eu me cobro. Tem algo errado comigo, o mundo é feliz, eu olho o mundo no Facebook feliz da vida e eu não estou feliz, então eu não posso ficar triste. E aí o que a gente, importante, o problema não é as mídias sociais, a não ser que eu consiga compreender que essas mídias sociais nada mais são do que porta-retratos, e no porta-retrato a gente coloca momentos importantes que são felizes, e não todos os nossos momentos. Então ninguém
é sempre... A felicidade é um momento.
A felicidade é um momento, e tudo bem ele ser registrado, tudo bem ele ser postado, o que eu não posso entender é que a felicidade do outro ela é constante, e aí eu me sinto um peixe fora d'água, porque eu me cobro, porque eu nem sou feliz tão, o tempo inteiro, né? Então os sentimentos eles oscilam. E quando a gente fala de não se permitir ficar triste, a sociedade impõe essa felicidade constante, aí, claro, me deixa ansiosa. Porque eu estou o tempo inteiro buscando algo que está lá na frente, como se a felicidade fosse algo longe, como se eu só vou ser feliz o dia que. Não, eu posso ser feliz agora, eu posso ter momentos felizes, eu posso ter... E quando a gente entende que essas emoções elas vêm e vão, a gente consegue trabalhar melhor internamente, tendo o nosso eu, até para não cair numa depressão doença. Então, quando a gente fala de depressão, a gente tem que entender que existe a depressão doença, que é algo que é um pouco mais constante, um pouco mais intenso, e nós temos sintomas depressivos, que são épocas da nossa vida, que acontecem algumas coisas e que a gente fica com sintomas depressivos, tristeza, irritabilidade, o sono altera para mais ou para menos, a fome altera para mais ou para menos, aquilo que era super prazeroso, de repente, não é mais, por um tempo. Então, alteram alguns sentimentos que vêm junto com essa tristeza, que são esses sentimentos depressivos, e não necessariamente a doença a depressão, né? Então, e quando a gente aceita que nós não somos perfeitos e que não temos que ter essa felicidade constante, é até mais fácil para a gente não cair numa melancolia constante. Minha vida é uma desgraça, né? A síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim vou ficar eternamente. Então, e não, né? A gente, entendendo que existem essas oscilações de humor, a gente pode trabalhar, inclusive, essa ansiedade e a yoga, a respiração, o mindfulness, enfim, existem técnicas aí para se conhecer, e as pessoas estão numa carência muito grande, mas eu vejo um movimento, e aí tem tanto a psicologia quanto as terapias alternativas, enfim, vários movimentos onde as pessoas estão buscando, porque as pessoas querem se conhecer, e isso é muito legal, né? Porque nós vínhamos de gerações passadas e que literalmente engole esse choro e faz de conta que está tudo bem, e eles não paravam para refletir sobre isso, e essas gerações de agora, eu acho que estão de uma forma muito mais madura, e tentando entender, pera, tem alguma coisa estranha dentro de mim, deixa eu buscar ajuda para que alguém possa me auxiliar, o que que é. Então, eu entendo que todos os processos terapêuticos são extremamente importantes para olhar para dentro de si, né? São métodos diferentes, mas a partir do momento que eu olho para dentro do meu eu trabalho, inclusive, esses sentimentos de alegria, de tristeza, de raiva e essa oscilação toda.
Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre esse assunto, 11h10 no horário de Brasília, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Onze horas e 16 minutos, horário de Brasília, especial de sábado, CBN Cascavel, trazendo o tema ansiedade e depressão. Nós estávamos conversando com a psicóloga Deise Rosa, falando, né, sobre a ansiedade, o sentimento controlador. Deise,
Isso pode ser algo trazido dos pais também, passa de pai para filho, essa questão de ansiedade? Ou só o meio pode influenciar?
Veja, como eu falei, são fatores biopsicossociais. Então, sabe-se hoje a questão da ciência, que nós temos sim questões genéticas, mas tem questões do ambiente sim. Então, o que acontece? Muitas vezes, eu posso até ter um movimento genético, mas algumas coisas também na minha vida acontecerem e eu trabalhar isso para não desenvolver. Mas o maior problema que eu vejo é que muitas vezes são comportamentos aprendidos. Então, eu tenho um modelo em casa. Se eu tenho um modelo em casa de uma mãe acelerada que faz mil coisas ao mesmo tempo, o que, que essas crianças estão vendo? Eu cresci entendendo que não pode ficar parado, que não tem tempo para descansar, que você tem que fazer mil coisas, que tem esse movimento, né? Então, eu acabo, muito os nossos filhos, muitas vezes, eles acabam imitando comportamentos, mesmo que os pais não queiram. E mesmo que nem ele queira, algumas coisas a gente aprende do que é certo e errado, tem muitas crenças que também são aprendidas ainda dessa mesma família, princípios, etc. Então, assim, se eu venho de uma família que sempre só reclama, que tudo acha muito difícil, que tudo é muito complicado, que a vida é muito triste, que a vida não vale a pena, que só reclama, a probabilidade, não é uma certeza, mas é uma probabilidade de imitação pode acontecer. Ah, mas eu tenho um filho que imita, outro filho que não e o outro que mais ou menos. Até porque cada filho é trabalhado de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu costumo dizer, né, que se eu tenho dois irmãos, esses irmãos não serão iguais. Dois, três irmãos. Não serão por quê? Porque primeiro que filhos precisam de atenção de pai e mãe. Se eu for igual ao meu irmão, eu vou ganhar o mesmo tipo de atenção? Não. Então, eu preciso ter comportamentos diferenciados. Se eu tenho um filho que é super intelectual, o outro talvez vai ser um brincalhão para chamar atenção. Se eu tenho um filho super delicado, querido, o outro vai fazer um pouco de bagunça. Para quê? Para ter atenção desses pais. E nós, pais, também, na hora de educar os filhos, nós somos um pouco diferentes. Então, é muito comum numa primeira gestação eu ter um tipo de medo. Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou, será que vai cair, será que não vai, enfim. O segundo filho, já, eu já sei que não vai cair, então ele já anda sozinho. E o terceiro filho, então, coitado, nem...
Eu só vou mudar um pouquinho, você falou da gravidez.
Sim.
Geralmente a mulher, a primeira gravidez, a grávida é muito mais ansiosa
muito.
Pela questão do medo de cuidar
claro,
de um filho.
Porque ela nunca ficou grávida também, ela nunca foi mãe. E quando nasce um bebê, nasce uma mãe junto. Até porque nós não somos mãe antes de ter mãe e pai, né? Então, por isso é tão complicado. E aí, automaticamente, tem uma superproteção muito maior... Depende muito de cada contexto, mas geralmente é isso que a gente percebe. Eu costumo fazer uma brincadeira, né? O primeiro filho engole uma moeda. A mãe fica desesperada, corre no hospital, vai tirar a moeda, tá. O segundo filho engole a moeda. Calma, daqui a pouco sai no cocô, tá tudo certo. O terceiro filho engole uma moeda. Olha, vou descontar da sua mesada, de onde já se viu engolir uma moeda. Né? Então, os nossos comportamentos, enquanto pais, também são diferenciados, entende? Então, eles não vão repetir tudo que os pais fazem, mas eles têm um modelo ali padrão que acaba imitando. Mas também não é só na família, nós também recebemos influência do outro contexto social, de outras pessoas. Então, é uma mistura de tudo isso. Mas pode sim, se eu tenho uma mãe medrosa e que fica, ai meu Deus, cuidado isso, cuidado aquilo, olha, presta atenção, põe a blusa. A probabilidade de ter filhos mais medrosos é maior do que uma família onde não tem mãe medrosa, por exemplo.
Então, digamos que necessariamente, se a minha mãe tem depressão, tem ansiedade, eu posso ter isso também, ou às vezes eu tô só, então, repetindo um comportamento dela e não necessariamente eu tenho essa doença.
Eu posso estar repetindo, não de maneira consciente. Tá? Então, eu posso, às vezes, estar repetindo, até porque, assim, eu amo tanto esta mãe que eu não posso ser tão diferente. Então, às vezes, eu preciso me comportar de forma igual. Ah, mas eu e minha mãe, a gente vive brigando. Mas isso não significa que não tem amor. E aí, por isso, existe, às vezes, até o próprio imitação, até a proximidade. Mas não são fatores sempre muito conscientes, tá?
Tem 11h20 no horário de Brasília, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Onze horas e 24 minutos no horário de Brasília, sábado, dia 15 de junho de 2019. A gente interrompe um pouco o nosso assunto do dia para falar sobre o dia D de vacinação da febre amarela. Eu converso com a Cristina Carnaval, que é coordenadora do programa de imunização da Secretaria de Saúde de Cascavel. Bom dia, Cristina, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Cristina, conta pra gente como que tá funcionando essa vacinação no dia de hoje.
Então, nós estamos com todas as unidades da área rural de Cascavel abertas, as 9 USFs e a unidade do Lago Azul, que é da região urbana, né? A gente abriu as unidades hoje às 8 horas da manhã, vamos até às 17 horas, sem fechamento para o horário do almoço. A nossa intenção hoje é vacinar pelo menos umas 3 mil pessoas de febre amarela. Por que vacinar contra a febre amarela e por que o dia D? É, o Paraná ele se encontra no momento de alerta com relação aos casos notificados de febre amarela. É, nós tivemos no Paraná 14 casos confirmados e, infelizmente, um óbito morreu por febre amarela. Então, trouxe essa situação para uma alerta no estado, né?
E aí, por que que vocês resolveram abrir as unidades do interior, as unidades dos distritos?
Então, porque a solicitação da Secretaria de Estado da Saúde é que os 399 municípios do Paraná fizessem a intensificação da vacina da febre amarela. No interior, por quê? Porque o interior está mais próximo das matas e é lá que acontecem as epizootias. O que que é a epizootia? É a morte de macaco, que significa um alerta. Sempre que há morte de macaco, existe esse alerta com relação à transmissão da doença da febre amarela. Não que o macaco seja o transmissor da doença, ele também é uma vítima, mas é um sinal de alerta, porque através da picada do mosquito lá na mata, ele pode estar trazendo essa doença para a região urbana da cidade. Então, para proteger a população que está mais próxima da mata, a Secretaria de Estado da Saúde solicitou para os municípios fizessem a intensificação de vacinação.
Lembrando que, então, além de hoje, né, que é o dia D, que é muito importante nessas unidades que você disse que estão abertas, durante a semana também as pessoas podem fazer a vacinação nas unidades básicas de saúde, né?
É, com certeza. Nós temos as 43 salas de vacinas, né, incluindo as do interior, que durante a semana, na sua rotina, já faz a vacina da febre amarela. Lembrando que essa vacina agora, ela é só uma dose, não é mais um reforço a cada 10 anos. As pessoas que podem tomar a vacina e que devem ter uma dose de vacina no seu cartão são as crianças de 9 meses de idade, que a gente acredita que já devam ter vacinado, e aquelas pessoas que estão dentro da faixa etária até 59 anos, 11 meses e 29 dias, e que não consta o registro de uma dose, pelo menos, deve procurar as unidades de saúde. O problema que a gente vem encontrando é que a grande maioria da população não possui o seu cartão de vacinas. Mesmo a pessoa que não tem cartão de vacinas, ela pode procurar a unidade, ela vai receber a dose da vacina e vai receber um novo cartão. O que a gente solicita é para que a pessoa guarde esse cartão como sendo um documento, e um documento muito importante, além da febre amarela. Nesse cartão vai ser registrada também as demais vacinas que ela for tomando durante a vida, né? É importante guardar esse cartão de vacina como um documento.
Por que de uma dose só, Cristina? O que mudou a partir de agora?
Então, já desde o ano de 2017, o Ministério da Saúde, após fazer estudos importantes, definiu-se que não tem necessidade de se fazer mais do que uma dose de vacina da febre amarela, porque com apenas uma dose, a pessoa já consegue a imunidade, já consegue a proteção necessária para a vida toda. Com relação a quem faz viagem internacional, é importante também a gente informar que para se fazer uma viagem para fora do Brasil, precisa fazer um documento chamado Certificado Internacional de Vacinação. Desde dezembro do ano passado, Cascavel já está emitindo esse documento. O prefeito Paranhos conseguiu trazer esse serviço para Cascavel, né, em dezembro do ano passado, e é feito aqui no programa de imunização. Então, para se fazer o certificado internacional também, se a pessoa não tiver a vacina da febre amarela com lote e data que a pessoa tomou, ela não consegue esse documento. Então, além de toda a proteção que a vacina oferece, ela precisa também para que, se ela for fazer uma viagem para fora do Brasil, ela consiga estar fazendo essa viagem.
Ok, Cristina, obrigada pela participação aqui conosco no CBN Cascavel.
Imagina, um abraço e bom dia.
E temos informações dos portos do Paraná, que tem movimento intenso neste fim de semana. As operações e manobras de atração e desatração de navios nos dois portos do Paraná foram intensas desde ontem e seguirão no mesmo ritmo no fim de semana. A previsão é de que o Cais Público e o Pieres de Paranaguá sejam 100% ocupados nos próximos dias. O movimento intenso, segundo o diretor-presidente da empresa Portos do Paraná, se dá pelo bom momento do mercado internacional. 11 horas 30 minutos no horário de Brasília, daqui a pouco a gente volta.
Horas e 34 minutos, horário de Brasília, e nós estamos no nosso sábado especial, nosso especial de sábado, falando de depressão, ansiedade. Nós estamos com a psicóloga Deise Rosa, com o professor de yoga Jair e com o Diogo Biagi, que é terapeuta em Theta Healing. Nós estávamos falando nos bastidores que a família produz, nós reproduzimos aquilo que nós aprendemos com a família. Deise, pode...
É, na verdade, nós temos na família alguns modelos, né? Então, eles acabam fazendo, tendo alguns comportamentos, e a gente acaba imitando, muitas vezes sem ter essa percepção, sem ter essa consciência, imitando esses comportamentos. E aí, às vezes, cai naquilo que ela comentou antes com a gente, assim, ah, então eu sou assim, mas minha mãe também é. Eu sou assim, mas meu pai também é. E aí a gente, ou eu sou assim porque é culpa deles que eu sou assim, né? E aí, a gente tem que refletir também algumas coisas. O que é que eu faço com o que fizeram de mim? É de minha responsabilidade. Né? Então, eu posso ter escolhas algumas vezes de eu cair, ficar nesse mesmo movimento, a vida é assim, ou ok, meus pais têm esse comportamento, mas eles tiveram uma história de vida para ter esses comportamentos, eles tiveram algumas ansiedades, traumas, angústias e, por isso, alguns porquês, mas a minha história não precisa ser necessariamente igual. Aquilo que é positivo eu posso até reproduzir, mas aquilo que talvez esteja me incomodando internamente... Por que não mudar? Por que não procurar ajuda para mudar? Até porque mudar dói, mas não mudar dói mais ainda.
O Diogo comentava aqui também nos bastidores, né, sobre um paciente que você acabou atendendo que criou um gatilho a partir de uma atitude na escola, né? Conta um pouquinho melhor para a gente.
Ele tinha essa ansiedade e ele não conseguia falar em público de forma alguma, porque quando ele subiu num palco lá para fazer a apresentação do colégio, ele terminou, a professora olhou para ele e falou assim, eu esperava muito mais de você, sabe? Isso aí não foi legal e ele ficou com esse... Ele tomou um impacto muito grande para ele e aí, depois disso, ele não conseguia mais falar em público, ele não conseguia se expressar direito e foi bem traumático, assim, para ele, né?
Tem muito disso, então, tem, né? Tem, de você carregar essas...
Com certeza. Se as pessoas tivessem ideia o quanto as ações delas e as críticas que elas fazem, críticas não construtivas, o quanto isso pode destruir emocionalmente, pode mobilizar problemas lá na frente, as pessoas teriam muito mais cuidado na forma de tratar os outros, com certeza.
Esses traumas podem também desencadear, eu falo na vida profissional, essa questão também de tentar competir sempre, o tempo todo, crescer na frente, ser melhor do que os outros?
Pode. Cada um reage de uma maneira quando a gente fala desses traumas, né? Tem pessoas que passaram por situações de conflito na sua infância tão intensa que elas acabam trazendo um escudo e querendo assim, agora eu vou encarar o mundo e nada mais dói. E aí, às vezes, são pessoas um pouco mais prepotentes, um pouco mais agressivas na maneira de lidar, porque precisou colocar um pouco dessa máscara. Já tem outras pessoas que ficam muito mais no processo da vitimização, nada tá certo, realmente a professora tinha razão, eu não tenho qualidade, aí eu vou procurar profissões que me coloquem para baixo, ou que talvez eu nem seja tão feliz. Então, a gente... Que reação eu tenho diante desses traumas, né? E assim, não existe uma coisa que cada um que vai reagir. Existem formas diferentes e cada um reage dessa forma. E é isso que vai formando a nossa personalidade. A nossa infância vai formando aí o que eu vou ser também lá na frente. Quais são as minhas perspectivas de vida, o que eu desejo para a minha vida, como eu vou reagir, né? Então, quando a gente fala de problemas de adultos, não tem como a gente falar do adulto hoje sem olhar para a infância dele, sem olhar para como foi a sua história, quais são as lacunas que ficaram, que buracos ficaram, que buracos afetivos. E isso é tão complexo que, às vezes, a gente percebe até um movimento social extremamente grande por conta disso. Exemplo, nós estamos hoje num movimento muito mais de mulheres empoderadas, por exemplo, né? Mulheres que trabalham fora, mulheres que fazem várias coisas, enfim. Mas isso está tendo consequências nas crianças e que vai ter uma sequela lá na frente. E aí nós somos mulheres muito mais empoderadas hoje porque nós vimos lá atrás as nossas mães e avós extremamente submissas. Então, assim, não quero ser isso na minha vida. Então, eu vou ser diferente. Aí agora a gente já está tendo filhos que falam assim, eu não quero trabalhar igual uma louca, igual a minha mãe. Eu não quero fazer mil coisas igual a minha mãe. Então, a próxima geração já vai ter um comportamento completamente diferente do que nós estamos tendo.
Ou às vezes sua mãe falou, no caso, foi o caso da minha mãe, falou assim, não, você, como eu não tive oportunidade, não estudei, você vai ter que ter, você não pode depender de marido, você não pode depender de ninguém.
Tem que ser uma mulher, tem que ser alguém na vida, não dependa de marido. E aí, com isso, a gente está entrando numa luta de igual para igual com os homens, porque nós escutamos isso a vida inteira. Só que também está trazendo outros prejuízos. Sociais, inclusive, né? Até assim, de competição com o mundo masculino, ao mesmo tempo que nós estamos tendo ganhos, e isso é muito bom, mas tudo que é extremo, eu penso que é perigoso, né? Então, também era o extremo ontem, a gente tem que cuidar com o extremo que está virando hoje, porque aí, assim, ao mesmo tempo em que as nossas mães nos cobravam, seja alguém na vida, ganhe seu próprio dinheiro, não dependa de homem, são essas mesmas mães que cobram, meu Deus, e essa louça na pia? O que teu marido vai pensar? E não sei o que lá, você não vai trocar fralda? Nossa, exatamente. Você deixou o seu marido trocar fralda, meu Deus! Então, entende? Aí a gente fica tudo confusa, cheia de culpas. Aí o que que eu, mãe, cheio de culpa, faço? Ah, tadinho do meu filho, né? Ele quer alguma coisa, vou lá e dou tudo que ele quer. E aí nós temos uma nova geração que não aprendeu a lidar com o não, porque acaba, por culpa dos pais, por N fatores, não só esses que eu estou falando, mas acaba dando tudo para os filhos, tentando tampar buracos com coisas, e aí nós estamos tendo cada vez mais adolescentes e crianças depressivas, porque não são coisas que tampam buracos afetivos.
É isso, inclusive, que a gente estava falando antes de você chegar, né, tanto com o Jair quanto com o Diogo, que às vezes a pessoa não é, a criança não é ansiosa, ela só não está acostumada a não ganhar aquilo que ela quer.
Isso, exato. Né? A dificuldade com frustração, e eu trabalho bastante com a questão do luto, do suicídio, da prevenção, e eu tenho me preocupado muito com a dificuldade que as nossas adolescentes estão tendo para lidar com frustrações. Porque, assim, eu tenho tudo, eu tenho tudo, eu tenho tudo quando eu sou criança, de repente eu me torno adolescente, aquele namoradinho não me quer mais, a minha mãe não deixou eu ir na festa X, ou eu não ganhei tal coisa. Eu não sei o que fazer com esse sentimento, porque eu sempre tive tudo. E aí eu não vejo mais saída, entro numa depressão grave, tento me matar. Então, está virando uma bola de neve. Por isso que quando a gente fala de comportamento, nós não estamos falando de uma família, de uma pessoa, nós estamos falando de um contexto social.
Ok, 11h41 no horário de Brasília, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. 11h46 no horário de Brasília, dia 15 de junho de 2019. Este é o CBN Cascavel Especial de sábado. O Jair comentava nos bastidores, né, sobre a depressão nos casos da ação de trabalho, né? Como que funciona isso? Explica melhor pra gente.
Bem lembrado, Tatiana. Esse tema é bem atual e, inclusive, é pertinente, né, falar sobre depressão. A depressão nas relações de trabalho. Então, se eu lembro esse tema da seguinte forma: se existe um depressivo, existe também um agente opressor. E o estresse, a ansiedade, ele está relacionado ao ambiente, está relacionado a essa questão social. Então, a depressão, ela vem de várias pontos, como disse a Deise, né? Mas vamos citar alguns deles, né? A questão mesmo da competição que existe hoje. Hoje, o mundo globalizado, a cobrança ou a busca por melhor resultados no ambiente de trabalho faz com que as pessoas estejam muito mais ansiosas, buscando estudar mais, sempre desenvolvendo, na verdade, um nível de ansiedade que ultrapassa os limites. Aquela questão de que eu preciso agradar, no sentido, eu preciso ser suficiente, então eu preciso me especializar, preciso estudar, não tem fim nunca isso, porque eu preciso garantir o meu emprego, eu preciso garantir a minha subsistência. Então, isso é também uma causa muito comum, né, de depressão no ambiente de trabalho.
Você falava de opressor, o que seria esse opressor?
O opressor ele tem várias características, né? O opressor ele começa desde da argumentação, como nós estávamos conversando, né? Aquela pessoa que sempre tem razão. E tem, se tem uma pessoa que sempre tem razão, tem aquela que sempre cede, que sempre não quer ter razão ou não tem coragem para ter razão. Então, ela fica sempre na passiva. E essa passividade, ela vai, com o tempo, virar depressão. Ou seja, um pensamento mais forte, um argumento mais forte, muitas vezes não é mais forte, mas é porque o outro grita mais alto. É porque o outro é o opressor.
É que, como a gente estava comentando nos bastidores, é necessariamente uma pessoa depressiva não é uma pessoa triste. Às vezes é aquela pessoa que você menos imagina.
Exato.
Né, tem o problema.
Exatamente. Então, esse assunto é muito pertinente hoje, né, se falar sobre a questão, mesmo falando em termos de Brasil, né, a questão, por exemplo, de mudança da legislação trabalhista. É uma coisa muito, muito forte hoje, falando com os trabalhadores, a questão da insegurança. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer? Eu vou perder emprego? Tudo isso gera ansiedade e depressão.
E essa ansiedade pode ser gerada pelo excesso de informação e, muitas vezes, informação que não é a correta. Pode ser, Jair.
Exatamente, também. Essa busca, muitas vezes, para o medo, digamos assim, o medo impulsiona a pessoa a buscar cada vez mais informação, porque essa necessidade de estar sempre na posição, ele não quer perder aquela posição. Então, estuda-se muitas coisas que só não tem uma finalidade. Simplesmente eles precisam estar renovando e ativando, mas gastando tempo, muitas vezes, necessário.
E isso acontece muito mais entre os jovens, né? Inclusive, pesquisa recente mostrou que os suicídios, infelizmente, crescem mais entre os jovens, né? Por que que isso acontece tanto?
É a frustração, né? A frustração, a decepção, a essa insegurança em relação a situação, o que vai acontecer, sempre em relação ao futuro. A ansiedade está relacionada sempre ao futuro, né? Muito mais ao futuro, né? Então, o suicídio, ele é o ápice da depressão, é o grande perigo que todos correm. Então, acho que responde essa questão aí do uhum. suicídio, né?
Ok, 11h50 no horário de Brasília, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. 11h55 no horário de Brasília. O assunto rendeu tanto que a gente perde até a noção do tempo, né? Gostaria de agradecer nossos convidados, o Diogo Biagi, terapeuta de Theta Healing.
Isso,
né? Gratidão. Muito obrigado por trazer esse conhecimento pra gente, tá bom?
Gratidão a vocês pelo convite.
Jair também da Silva, psicólogo, instrutor de yoga, muito obrigado por repassar esse conhecimento pra gente. Assim que der, a gente quer praticar yoga.
Vamos esperar vocês lá.
Com certeza. Deise, muito obrigada também pela sua participação, dispor do seu tempo.
Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui dividindo.
Fran, gostou do programa?
Olha, eu acho que foi mais uma terapia para nós, né, Tatiane, nesse programa hoje, porque a gente vai começando a se identificar com várias coisas, né, que vem acontecendo, o que vocês falaram, com as experiências, e eu acho que isso é válido. Eu agradeço a todos, né, por estarem se disponibilizando a vir aqui na CBN e dar essa entrevista para a gente.
11h56 no horário de Brasília, CBN Cascavel, o especial deste sábado, 15 de junho de 2019, vai ficando por aqui. Para você que acompanha a gente na 93.9, segunda-feira tem o nosso jornal diário das 10 ao meio-dia com Roberto Benjamin.
E você sempre pode participar do nosso programa no 999-22-5796, mandando a sua mensagem de WhatsApp aqui para a CBN Cascavel. E segunda-feira você tem o Roberto Benjamin trazendo o jornal com tudo o que acontece na cidade, em Cascavel e região. Todos os fatos para você. Essa semana nós temos muitos assuntos interessantes, também a nossa série de entrevistas com os deputados estaduais daqui do Paraná, para você ficar sempre bem informado.
Com a apresentação de Franciele Thien, eu, Tatiane Bertolino, os trabalhos técnicos do nosso colega Marcelo Protásio, mais um CBN Cascavel especial de sábado, fica por aqui, até mais.
CBN Cascavel, Rádio Santa Teresa do Oeste Limitada, ZYX 900, Cascavel, Paraná.